Ciência 1080. Divulgação científica na rádio da Universidade.
Nesta edição do Ciência 1080, vamos falar com a doutora em artes visuais, Adriane Hernandes, sobre sua pesquisa Pintura Contemporânea, Poética, Ensino e Abordagem. A Adriane fez toda a carreira acadêmica na UFRGS e atualmente é professora de pintura no Instituto de Artes. Seja bem-vinda à Rádio da Universidade. Adriane, tu pode nos contar um pouco sobre essa tua pesquisa?
Posso sim. Então, na verdade, assim, vai fazer três anos que eu estou na UFRGS, né? Que eu já dava aula na Universidade Federal de Pelotas, na mesma área de professora de pintura. E quando eu vim para cá, então, eu já logo iniciei a proposta dessa pesquisa, um projeto de pesquisa, que é referente à área a qual eu dou aula, que é a área de pintura. Então, e me preocupa a questão da pintura na contemporaneidade, né? Apesar de ela ser também uma pesquisa bastante abrangente, né? Em que eu vou tratar questões como o ensino da pintura na universidade, então no Instituto de Artes, né? Onde eu ministro as minhas aulas, né? No ateliê de pintura, mas também me preocupa a questão da recepção, do processo de criação e da pesquisa na área. Então, da abordagem, de como é que essas obras de pintura são recebidas, como é que o professor desenvolve o ensino da pintura em sala de aula, em ateliê, né? E também como é que se dá o processo de criação da pintura pelo artista, né? Então, são esses focos que eu tô dando.
Tu fala bastante da questão de autonomia e liberdade na pesquisa. Sim. Tu pode falar um pouco sobre isso?
Posso, sim. Então, é uma questão que me preocupa bastante, por exemplo. E é o foco, digamos assim, a questão principal de interesse meu nas minhas aulas de pintura, né? Que é um diferencial, vou te dizer que é um diferencial que dentro do Instituto de Artes, né? E também para turmas de calouros, que são as turmas que eu trabalho normalmente, assim. Então, o que se espera muitas vezes que choca um pouquinho o aluno que está ingressando no curso de artes visuais, é porque eles esperam que o professor encaminhe uma proposta didática muito clara de aprendizado de técnica de pintura. E daí não é a proposta que me interessa, né? Então, baseado na ideia de que eu valorizo muito a autonomia, então eu vou encaminhando eles nesse sentido de uma autoproposição que eles possam também escolher, principalmente a ideia a qual eles querem trabalhar. Então, eu desenvolvo a questão técnica trabalhada individualmente, conforme a proposta de cada aluno. Então, cada aluno já vai se situando dessa grande necessidade. Isso é muito difícil para eles absorverem, assim, de início, porque eles ficam esperando uma atividade direcionada, né? Eles ficam esperando que o professor dê algum exercício muito focado, exercício de observação, que na nossa a área mais tradicional, né, é o exercício de observação ou de cópia ou de modelo vivo ou de natureza morta, e eu não faço isso. Eu privilegio a ideia, né, no sentido de que eles devem ter essa ideia para vir para a sala, para o ateliê, no caso, trabalhar. E a partir dessa ideia, eu explico para eles que cada ideia, eles vão poder desenvolver uma técnica específica de acordo com o que eles querem dizer. E que para cada coisa que você tem para dizer, você tem uma técnica para dizer isso, uma melhor técnica, né? Então, na verdade, eu não vou dar uma técnica padronizada ou baseada na tradição, embora sempre dialogue com a tradição, né, com os usos da técnica de um modo mais tradicional, mas também valoriza a invenção e a inovação no campo, né? Então, é esse tipo de aula que eu privilegio, que às vezes surpreende bastante, assim, para os alunos ingressantes.
Qual a diferença, então, entre arte conceitual e arte contemporânea na pintura?
Então, isso também é uma questão que me preocupa bastante, porque eu vejo que hoje existe uma confusão generalizada com relação a isso. E, por exemplo, a área da pintura, ela sai sempre perdendo no que diz respeito a essa confusão. Porque o que eu vejo que acontece com bastante frequência? É uma discriminação com relação à pintura e ela é colocada como algo ultrapassado, no sentido de que hoje quem faz pintura está ultrapassado, porque a arte contemporânea não é pintura, a arte contemporânea é arte conceitual. E daí eu explico muito para os meus alunos, bato muito nessa tecla, de que a confusão, né, colocada desse modo também tem a ver com a questão da curadoria, que é algo que vem se praticando com uma maior frequência, ou se dando uma maior ênfase para essa questão da curadoria, e que muitas vezes o curador faz um recorte conceitual nas mostras. Então a gente pode ver até numa Bienal do Mercosul uma tendência mais conceitual em algumas edições, né? Então a gente teve uma edição que tinha uma tendência bastante conceitual, e há um pouco de rejeição do público com relação a isso, porque lhe parece mais hermético, né? E também, ao mesmo tempo, parece que, como a pintura não é contemplada numa edição dessas, parece que a pintura não é contemporânea, não é uma linguagem contemporânea, é uma linguagem ultrapassada, por isso que não está na exposição, né? E, na verdade, não está na exposição porque existe nessa exposição um recorte curatorial, né, que é baseado num conceito que o curador propôs e que está mais relacionada à ideia que ele tem de contemporaneidade, mas é apenas a visão de alguém, não quer dizer que isso se restrinja à arte contemporânea, à arte conceitual, porque um outro curador pode propor, né, uma exposição, como a gente viu muitas vezes, em Bienal de São Paulo, até mesmo Bienal do Mercosul, em que se tem prédios inteiros dedicados à pintura, né, um setor que só tem pintura. Então a gente vê que não é nada ultrapassado, né, que tem locais onde a pintura é muito requisitada, né? Como São Paulo, a gente vai em galerias e sempre tem pintura, né? Então, há esse equívoco de se pensar que a pintura, que a arte contemporânea é a arte conceitual e que a pintura não é contemplada dentro dessa visão, né? E a gente pode ver que existe muita, muita gente trabalhando com pintura hoje, né? E que isso é um preconceito, na verdade. E também dentro da concepção de pintura, a gente pode ter uma pintura com tendências mais conceituais e com tendências mais ligadas à forma mesmo. Então, a gente vai encontrar pinturas pictóricas, para falar um termo de um artista que pinta, que é o... Mas é o Paulo Pasta, né, que é bem conhecido em São Paulo, e ele usa esse termo, a pintura pictórica, que quer dizer que aquela pintura ela é praticamente uma metalinguagem, né, uma pintura que fala de si mesmo, que fala das massas, da cor, e que ela não precisa, então, de uma figuração ou de um elemento externo a ela para ser desenvolvida, né, ou uma referência na realidade figurativa ou baseada na representação. Não, ela trata dos seus próprios meios, né, da composição, da cor, da escala, das dimensões mesmo dessa pintura. E então ela é autorreferente nesse sentido, né? Também é uma pintura bastante contemporânea, mas ao mesmo tempo que a gente tem pinturas muito figurativas também. Tudo, hoje isso tudo convive com harmonia, não tem hierarquia, não dá para dizer que uma pintura é melhor que a outra nesse sentido. Mas é arte contemporânea, sim, do mesmo modo como arte conceitual. Tá? Então, existem esses equívocos que é bem importante ser tratado também academicamente, né, no espaço do ensino superior, porque os alunos ficam com muito receio de não terem uma aceitabilidade depois de formado, porque estão trabalhando com alguma linguagem ultrapassada, né? E não se trata isso, não se trata disso, embora até mesmo alguns professores dentro da universidade façam essa distinção, né? Coloquem, ah, como e eu já vi também até mesmo alguns museus fazerem isso, colocarem como contemporânea, uma atividade mais ligada à instalação, à performance, a vídeo, e desconsiderar a pintura como uma linguagem contemporânea, mas isso é um equívoco no meu ponto de vista.
O que é o que tu define dentro da tua pesquisa como método sintomal?
Então, o sintomal, na verdade, é uma palavra que eu tomo de empréstimo de um teórico, historiador da arte, que se chama Georges Didier Huberman, né? Que ele é um francês, né? E ele desenvolveu, trabalhou em cima dessa ideia de sintoma, né? Porque ele faz uma abordagem dialética. Ele se preocupa muito com essa questão da dialética, né? Então, para ele, a dialética relacionada ao campo da arte ou da apreciação mesmo da obra de arte, ela teria um movimento de tese e antítese, mas não da síntese hegeliana, mas então ela terminaria num sintoma, que é praticamente o oposto da síntese hegeliana, que quer dizer que desemboca em uma abertura de sentido e não num fechamento de sentido. O que quer dizer que para o outro, para o espectador, aqui é aquele a obra pronta, ela vai ser recebida de uma maneira única para cada espectador, né? Então, e em cada momento que esse espectador estiver olhando para essa obra artística, né? Então, ela é completamente aberta de sentido. Então, o artista, ao trabalhar, ele está formando alguma coisa que ele não tem absolutamente controle sobre o resultado final disso. Então, essa obra ela vai permanecer aberta nesse sentido eternamente, porque cada pessoa que for olhar ou admirar esse trabalho e observar esse trabalho artístico, ele vai ter uma noção diferente em cada momento que ele. Então, ela é completamente aberta de sentido. Então, é desse modo que o Didier Huberman define o sintomal. E ele muda a palavra, porque na psicanálise a gente tem a palavra sintomático, né? E ele coloca o sintomal no sentido da forma, ele mistura formal com sintoma, o que gera a ideia do sintomal, que é o sintoma ligado à forma. Então, o sintomal seria ligado à obra de arte, no sentido da forma e do sintoma. Então, seria o sintoma da forma, que é uma forma aberta, que ela é aberta de sentido. Então, cada pessoa que olhar pode se relacionar de uma maneira e desenvolver, então, uma leitura diferente de outra pessoa, né? E isso se dá na dialética, o que quer dizer? Existe a obra e existe uma pessoa que olha para essa obra. E é nesse meio, nesse encontro, que se dá o sentido, né? Então, cada momento que essa pessoa dirigiu o olhar para essa obra, a obra vai se alterar de sentido, né? Então, é um sentido completamente em mutação, mutável, né?
Como tu pretende resgatar nessa pesquisa a morte da pintura?
Isso também é bastante, me preocupa bastante, porque até porque a gente encontra esse tipo de posicionamento dentro da própria academia, né, universidade, a escola ou das escolas de arte, que é às vezes o próprio professor ou algum aluno, um colega, alguém que ouviu outro dizer, né, que a pintura teria morrido, que não tem mais sentido fazer pintura hoje, porque as questões se esgotaram, né? Tem muitos, inúmeros artistas que pintam, né, no país inteiro, que tem uma produção substanciosa e, enfim, com muito conteúdo, muito questionamento, e isso mostra o quanto a pintura está viva, né? E o quanto ela ainda carrega muita força nessa, né, possibilidade de ser reinventada a cada vez, né? A cada novo artista que se propõe a fazer pintura, essas questões podem surgir renovadas, né? O que se fala mesmo hoje é, até se discute o fim da história, né? Que essa impossibilidade de se contar diante de tal diversidade que a gente vive, de tal complexidade do momento atual, né? O como se torna difícil fazer história hoje, né? E abordar essa diversidade, esses quadros tão complexos, né? E no caso da arte também, hoje a gente tem variados tipos de linguagem, múltiplos, né? Convivendo junto, trabalhos que ficam extremamente difíceis de serem nomeados ou classificados como um determinado tipo de arte, né? Como até uma aluna minha diz, não tem caixinha para colocar tudo isso, né? Para classificar tudo isso. Então, diante dessa diversidade, né, fica difícil mesmo a gente dizer, definir claramente o que é a arte contemporânea. Praticamente dá para dizer que é o que se faz hoje é a arte contemporânea, o que está acontecendo hoje no momento. E o que está acontecendo no momento hoje é muito diverso e muito complexo. E tem todos os tipos de manifestações convivendo muito bem junto. Então, quando vem alguém dizer arte contemporânea é isso, ou definir com exatidão, ou certeza, pode ter plena ciência de que é um equívoco, porque ela é inclassificável, né?
Conversei com a doutora em artes visuais, Adriane Hernandes, sobre sua pesquisa Pintura Contemporânea, Poética, Ensino e Abordagem. Repórter Maria Gonçalves para o Ciência 1080. Até a próxima!
Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.